Bom dia. Ontem foi um dia de emoções muito fortes. A nossa filhota casou e é sempre difícil. É uma experiência diferente, não é? Nós, como homens de Deus, passamos por muitas experiências, mas há experiências que nos deixam muito tocados, muito sensíveis. Mas também sabemos que os filhos crescem, depois acabam por sair do ninho, também começam a sua própria vida. Mas não é do casamento da minha filha que venho falar esta manhã. Quero agradecer ao pastor Gemo, um homem que eu admiro muito e que temos uma amizade já de longa data. E uma pessoa com quem eu me identifico muito bem. Quando nós andamos no mesmo espírito, então conseguimos aquilo que a Bíblia diz, que não podem andar dois juntos se não estiverem de acordo. E há muitos anos que andamos juntos e tens sido uma referência para a minha vida. Também quero, não é, dizer que é muito bom ver aqui pessoas que há muito tempo não as via, ou pelo menos não falava com elas. Foi muito bom ver aqui o Daniel. Há muito tempo que não ouvia tocar, cantar. E foi muito bom. Porque uma das coisas que nós buscamos na igreja é sempre a presença. Eu não sei, talvez você chegou aqui esta manhã, levantou-se da cama com muita dificuldade e senti aquela luta entre ir ou ficar. Mas você acabou por vir. E eu quero dizer que nesta manhã Deus tem algo muito especial para si. Até talvez você chegou a este lugar com o coração um pouco apertado, por alguma situação, alguma dificuldade. Mas eu quero dizer a você que será sempre na presença de Deus, onde você irá encontrar esse conforto, essa esperança, essa paz, essa força que todos nós necessitamos para podermos dar um passo mais em frente. E talvez você se encontre nessa situação nesta manhã. Mas eu tenho boas notícias para si. Eu tenho aprendido, a nossa igreja está passando por uma experiência muito linda, onde nós estamos experimentando a presença de Deus de uma maneira muito, muito especial. Muito diferente. E porque eu entendi que há dois tipos de pessoas na igreja. Há aqueles que têm um encontro com Deus e há aqueles que têm um encontro com a presença de Deus. Soa mesmo, parece que as duas coisas são iguais. Mas quer dizer a você que há uma distância enorme entre uma e outra. Entre ter um encontro com Deus e ter um encontro com a presença de Deus. E hoje queria falar sobre preparar um lugar no nosso coração para receber a presença de Deus. Você sabe, à medida que eu vou tendo intimidade com Deus, vou vendo que a maioria das pessoas são crentes, são sinceros, mas nós sabemos que muitas vezes podemos estar sinceramente enganados. E uma das coisas que eu tenho visto que se tem infiltrado muito nas igrejas é um espírito de engano. E é na presença de Deus que você vai descobrir essa presença desse espírito de engano, que muitas vezes nos conduz a fazerem coisas. Nós somos sinceros, acreditamos que estamos fazendo isso para Deus. Mas depois você descobre na presença de Deus, na intimidade com Deus, que aquilo em parte era feito numa mistura de egoísmo, de prazer próprio, de orgulho, de arrogância. E muitas vezes nada acontece na nossa vida porque existe essa presença desse espírito de engano. E é por isso que é muito importante que você, eu não sei quanto tempo tenho para pregar, mas é outra coisa que nós, que também não concordo muito. Eu sei que há pregadores que, infelizmente, nós estamos desesperados, muitas vezes estamos tão desesperados para sair, porque não é? Mas a nossa atitude conta muito. Eu acho que não há um tempo, não há um tempo determinado para nós, quando nós vemos a igreja. Nós não podemos determinar o tempo, o nosso tempo. Quanto tempo é que vai demorar o culto? Quanto tempo é que vai demorar a mensagem? E nós nos programamos e determinamos o tempo que nós queremos estar na presença dele. E eu pergunto, já perguntamos ao Espírito Santo o que é que ele quer fazer conosco hoje? Já lhe perguntamos, Espírito Santo, eu estou aqui à tua disposição. Eu não sei o que tu queres fazer comigo, mas uma coisa eu quero que tu saibas, é que estou aqui à tua disposição para fazer a tua vontade. Quando não existe essa atitude, então dificilmente iremos ver a presença de Deus mover-se e atingir o nosso coração. E é por isso que eu quero que você saiba nesta manhã que há uma grande diferença entre ter um encontro com Deus e ter um encontro com a presença de Deus. Quando você lê a Bíblia, você vai encontrar muitas pessoas que tiveram um encontro com Deus, mas as suas vidas nunca foram mudadas. Temos o exemplo de Jacó. Jacó, quando fugia do seu irmão, ele teve um encontro com Deus. Ele deita-se naquela noite, coloca lá uma pedra como travesseiro, tem aquela visão maravilhosa que todos nós conhecemos, aquele sonho, sim ou não? Quando ele via uma escada que ligava o céu à terra, e Jacó via no topo da escada, quem estava lá no topo? Deus. E a escada simboliza o nosso caminhar para alcançarmos ou termos este encontro com a presença de Deus. Há degraus na nossa vida, no nosso caminhar. Os anjos subiam e desciam. Mas sabe uma coisa? E quando Jacó acordou, ele ficou tão maravilhado com aquela visão, ele disse, realmente Deus está aqui. Mas eu quero lhe fazer uma pergunta. Isto, Jacó teve um encontro com Deus, mas a vida de Jacó mudou? Mudou? Não. Ele continua sendo o mesmo Jacó, dragão, mentiroso, corrupto, enfim. Quando é que a vida de Jacó muda? Todos nós sabemos. Quantos de nós já não fizemos um encontro? Falamos muito de Peniel. Em que momento é que a vida de Jacó se transformou por completo? Em que momento é que Jacó deixou de ser, nunca mais foi a mesma pessoa? Quando teve um encontro com a presença. Ele próprio disse. Eu vi Deus face a face e a minha vida mudou. Foi ou não foi? Estou dizendo alguma heresia? É verdade. Se você somente é aquela pessoa que só tem um encontro com Deus, então, eu quero dizer a você, com toda a minha sinceridade, você nunca irá mudar. Você será daquelas pessoas que lutarão diariamente para poder mudar em muitas áreas da sua vida. Mas quero dizer a você que a verdadeira mudança, a mudança profunda, cantámos aquele corinho há pouco, o fazedor de milagres, que dizia que estou aqui à procura de mudança. Mas a mudança acontece quando nós temos um encontro com a presença de Deus. Feche os seus olhos. E pedia que, por favor, você pudesse estar num espírito de oração. Eu sei que muitos de nós sabemos o que isto significa. Quando você está com o espírito de oração na presença de Deus, à medida que você vai ouvindo a palavra, aí mesmo no seu cantinho você começa a sentir que as lágrimas começam a correr pelos seus olhos. Você começa a ter uma aproximação dele de uma forma diferente quando você está em espírito de oração. Quando você está distraído, quando você está pensando em outras coisas, quando o seu coração está longe, está na igreja, mas está longe, então parece que nada acontece. Mas quando você chega à presença de Deus com o espírito de oração, algo dentro de si começa a mexer. É como se a palavra de Deus estivesse entrando no mais profundo da sua alma. E você faz exatamente e sente aquilo que a Bíblia diz, que você começa a tremer por dentro. A palavra dele começa a ter um significado e um propósito profundo. E você começa a sentir uma presença muito especial. Querido Espírito Santo, tu já te moveste há pouco aqui neste lugar. Nós não sabemos o que tu queres fazer com cada um de nós. Aqui tanta necessidade. Aqui estão tantas pessoas com tantas lutas. Mas tu és aquele que conhece a mente do Pai. Tu sabes aquilo que está no seu coração para nós hoje. Não queremos transformar este lugar num lugar religioso, num lugar só de música, de canto. Não. Queremos que este lugar se transforme na sarça, onde o teu fogo venha inflamar o nosso coração. Espírito Santo, tu és aquele, o único, que nos podes levar a esse lugar de quebrantamento, ao lugar de desespero, ao lugar da presença, onde nós podemos tocar o seu coração. Eu sei que estão aqui homens e mulheres, e muitos deles estão desesperados. Já estão cansados de viver um cristianismo vazio, apático, indiferente. Eles desejam a tua presença. Por isso eu te suplico, Espírito Santo, que tu nos venhas tomar nos teus braços. Tu és aquele que conhece o caminho para chegar a esse lugar onde já muitos chegaram. E nós queremos subir essa escada onde tu estás no topo para termos um encontro hoje com a tua presença. Espírito Santo, leva-nos a uma nova dimensão de comunhão com Ele. Espírito Santo, vem e faz com que a presença do Senhor Jesus, a quem nós amamos, se torne real hoje em cada um de nós. Eu sei que onde tu estás aí há liberdade. Onde tu estás, Senhor, vidas são tocadas, transformadas. E eu te peço que tu venhas fazer hoje. Traz-te essa presença. Traz essa presença maravilhosa que nós procuramos. Senhor, obrigado por esta igreja. Obrigado pelo louvor e adoração. Obrigado por tu já teres tocado os nossos corações. Mas nós queremos mais. Queremos dizer-te que estamos apaixonados por ti. É por ti que estamos aqui nesta manhã. O resto não conta, Deus. Maravilhoso, doce, meigo, precioso Espírito Santo. Tudo se transforma quando tu chegas. A Bíblia diz, aquela mulher samaritana disse a Jesus que quando tu viesses tudo seria diferente. Eu sei que se tu vieres nesta manhã, tudo mudará nas nossas vidas. Eu sei se tu vieres hoje com a tua presença manifesta no nosso meio e vieres nos ajudar a criar um lugar hoje na nossa vida, no nosso coração para Ele, tudo será diferente. Não sairemos daqui satisfeitos, mas sairemos deste lugar ainda mais famintos, desesperados, famintos e desejosos, Senhor, desesperados por essa presença que nós tanto procuramos. Eu sei que, como eu, estão aqui muitas pessoas que já estão cansadas e fartas de vir culto após culto, de falarmos de Ti e não experimentarmos aquilo que Tu tens para a nossa vida. Mas hoje vai ser diferente. Hoje estão aqui corações que estão desesperados, estão gritando no mais íntimo do seu ser, nas profundezas das suas almas. Eles querem tocar o teu coração. Espírito Santo, és o único que nos pode levar lá. Leva-nos, Senhor. Eu sei que a tua presença já está aqui, porque eu sei que há aqui homens e mulheres que já estão a estremecer por causa da tua presença. Estão aqui homens e mulheres num espírito de oração onde as suas lágrimas estão correndo, estão caindo no odre. Esse odre que está no céu, onde nada se perde. Senhor, eu sei que é com o amor, que é o grito, que é o quebrantamento que atrai a tua presença. E hoje queremos quebrantar-nos aqui. Espírito Santo, fala ao nosso coração. Eu te peço todas estas coisas em nome do Senhor Jesus, nosso Salvador. Nós te adoramos. Nós te adoramos, nós te louvamos e bendizemos. Oh, querido Deus, tu és o Deus que Abraão chamou El Shaddai. Oh, Deus Todo-Poderoso, tu és o provedor. Senhor, tu és aquele Deus que Elias falou no Monte Carmelo, onde ele disse que tu eras, estava invocando o Deus de Abraão, Isaac e de Israel. Tu és o Pai e o Senhor da nossa vida. E eu te agradeço por esta igreja. Eu abençoo no nome precioso do meu Senhor Jesus. Diga comigo, amém. E diga, Espírito Santo, estou desesperado por ti. Enche-me da tua presença. Cria esse vazio em mim, para que Ele me encha com a sua plenitude. Cria fome e sede. levam a uma nova revelação e compreensão da sua palavra. Por favor, Espírito Santo, eu chamo pelo teu nome, pois hoje estou desesperada para ter um encontro com a tua presença. Em nome de Jesus. Amém! Aleluia. Então, prepara um lugar no seu coração para receber a presença de Deus. Prepara um lugar no seu coração para receber a presença de Deus. Você sabe melhor do que eu, porque muitas vezes falamos em nossas experiências, e são experiências que muitos de vocês também já tiveram, sentiram. E sempre que nós buscamos Deus em oração, parece que sempre, sempre falta algo mais. E eu tenho aprendido ao longo destes meses, que são meses exatamente, em que Deus tem falado comigo de uma forma muito profunda, e aqui temos aqui pastores que sabem que é verdade, onde temos experimentado a presença de Deus, o mover de Deus, nós agora já não queremos outra coisa a não ser a presença dEle. E quando assim é, meu querido, então tudo é diferente. Ontem falava eu com o vosso pastor, não é? E estávamos a comentar sobre que as pessoas procuram Deus por aquilo que Deus pode dar. Porque sabem porquê? Porque é a revelação que as pessoas têm desse Deus. E o nosso passado religioso, ficamos marcados. Porque sempre nos ensinaram acerca de um Deus que dá. E é por isso que as pessoas fazem promessas, é preciso que as pessoas, por isso é que as pessoas fazem esse tipo de votos, dizendo, Deus, tu me deres, então. Não é? O nosso passado religioso leva-nos somente a conhecer o Deus que dá. E isso é terrível. Não é? Repara uma coisa, uma mulher pode casar com um homem por aquilo que ele tem, por aquilo que ele lhe pode dar, se ele tem muito dinheiro. Esse é um tipo de amor. Mas quando acabar o dinheiro, ou quando esse homem já não conseguir dar-lhe aquilo que ela quer, então o que é que irá acontecer? Nós sabemos. Por quê? Porque essa mulher está com esse homem por aquilo que ele lhe pode dar, e não por aquilo que ele é, como pessoa. E se nós buscarmos Deus somente por aquilo que Ele nos pode dar, chegará um momento em que Ele não nos vai dar, e nós vamos ficar revoltados, não é? Amargurados, frustrados. E começamos a blasfemar de Deus com palavras muitas vezes que pensamos que temos todo o direito de dizer a Deus ou a questionar Deus porque Ele não faz. Mas quando você ama, você não questiona. Quando você ama, você se entrega. E nesta manhã eu queria falar sobre uma mulher que todos nós já conhecemos. Eu gostaria de ler em 2 de Reis 4, 8, 17. É uma história muito interessante. E não se esqueça do tema. Prepare um lugar no seu coração para receber a presença de Deus e você irá receber o seu milagre. Está a perceber? Então, 2 de Reis, capítulo 4, verso 8 a 17, diz assim: certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o contrajeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. E ela disse a seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Grave-se este versículo 9. E quer dizer você que sentir a presença de Deus por 5 ou 10 minutos, isso não é nada. Você tem que procurar uma presença permanente. E não uma presença de 5 ou 10 minutos. Não uma presença onde nós estamos a louvar ou uma música tocou mais o nosso coração e já pensamos que já estamos cheios da presença de Deus. Porque ao sairmos do culto, o que é que vai acontecer connosco? Nós temos que buscar uma presença permanente. Para que onde nós passemos, com quem nós falamos, no lugar onde nós estivermos, essa presença possa impactar a vida das pessoas. Será sempre a presença de Deus. A Bíblia diz que é o Espírito Santo que convence. Mas precisamos dessa presença na nossa vida. E temos que criar um lugar para que Ele venha e possa morar em nós. Talvez você esteja a pensar, oh, pastor João, mas o Espírito Santo habita em mim. Sim, é a mesma coisa que eu possa dizer aqui, Deus, a presença de Deus está aqui. Mas eu posso estar a falar do Deus omnipresente. E chego a casa e posso dizer, a presença de Deus está aqui. Chego ao supermercado e posso dizer, Deus está aqui. E está. O Deus omnipresente. Mas não é dessa presença que eu quero falar. É de outra presença. Aquela presença que vai mexer com a nossa vida, com a nossa casa, com a nossa família, com o nosso casamento, com os nossos filhos, com o nosso trabalho, com tudo aquilo que você possa imaginar. A presença de Deus é omnipresente. Todos nós, repara, até um incrédulo, todos os dias tem um encontro com Deus. Quando ele se levanta, tem um encontro com Deus através do sol, através do ar que respira. Mas eu não quero esse encontro. Eu quero ter um encontro com a presença. Que é essa presença que vai trazer transformação à minha vida. Que vai fazer de mim um homem diferente. Que vai fazer do meu ministério um ministério diferente. Que vai fazer de mim um líder de célula diferente. Mas eu tenho que entender que tenho que criar um espaço na minha vida para que a presença dele venha e habite em mim. Veja, quando estamos agora na fase do Mundial. Veja, antes do Mundial dar início, não é? Há uma série de coisas que têm que ser construídas, preparadas com antecedência para receber todas estas seleções do mundo. E uma das coisas que o presidente da FIFA e etc. fazem antes de qualquer evento, eles vão lá. E vão fazer o quê? Ver se há condições para que esse evento se realize. Se o país que assumiu essa responsabilidade, não estiver preparado, não tiver os campos de futebol, não tiver as condições, a FIFA anula o evento. Repara uma coisa. Exatamente acontece com Deus. O Espírito Santo vem sondar o nosso coração. E ele vem ver se há lugar para que a presença dele possa morar em nós. Agora imagine que o rei David disse, na sua oração, disse, Deus sonda o meu coração. Okay? Você conhece, você sabe o que é uma sonda, sim ou não? É aquele aparelhinho que, onde você passa, onde você se aproxima do seu objetivo, ele vai pitando. E vai dando uma direção e vai conduzindo você para o lugar que você quer ir. O Espírito Santo é essa sonda. Ele olha para o nosso coração e diz, aqui há ódio, aqui há ressentimento, aqui há orgulho. Aqui é pecado oculto. Eu não posso. Não há um lugar neste coração onde eu possa fazer chegar com a minha presença. E é por isso que é muito importante, meu querido, preparar um lugar na nossa vida, no nosso coração. Para quê? Para que a presença de Deus venha e more em nós, habite em nós. Saímos de casa, levamos a presença de Deus. E vamos para a nossa célula, levamos a presença de Deus. Estamos a pregar, está a presença de Deus. Estamos a trabalhar, a presença de Deus está ali. Estamos impactando vidas. Continuando a nossa passagem bíblica. Ela disse ao seu marido, veja que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. E Eliseu carregava com a presença de Deus. Não era um homem que só manifestava a presença de Deus quando estava no culto. Era um homem que por onde passava, carregava com essa presença maravilhosa. E o que é que ela disse? Então ela disse ao marido, façamos pois em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. E um dia vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu moço, Geazi, chama esta sunamita. Chamando-a ele, ela se pôs diante do profeta. E este disse ao seu moço, diz-lhe, eis que tu nos tens tratado com muita abnegação. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale a teu favor, ao rei, ao comandante do exército? Ela respondeu, habito no meio do meu povo. Então disse o profeta, que se há de fazer por ela? Geazi respondeu, ora, ela não tem filho. E o seu marido é velho. Disse Eliseu, chama-a. Chamando-a ele, ela se pôs à porta. Disse-lhe o profeta, por este tempo daqui a um ano, abraçarás um filho. E ela disse, não, meu senhor, homem de Deus, não mintas à tua serva. Concebeu a mulher e deu à luz um filho. no tempo determinado, quando fez um ano, segundo a palavra de Eliseu. Aqui estamos. Como atrair o milagre ou a presença de Deus na nossa vida? Temos que preparar o nosso coração, um lugar no nosso coração, para que Ele, quando olhar para nós, diga: aqui eu tenho condições de habitar. Repare, aqui está esta mulher. A chave para receber a presença de Deus, qual é? É preparar um lugar no nosso coração. Diga comigo: preparar um lugar no meu coração. Então, fazendo um pouquinho de história, aqui temos o profeta Eliseu. Ele chegou a uma cidade chamada Sunem. E eu quero dizer a você que naquela cidade não só havia esta mulher, havia muitas mulheres. Na igreja vem muitas pessoas, mas quantas é que têm um encontro com a presença? Seja sincero. Havia muitas mulheres na cidade de Sunem. Mas aquela mulher era a única que estava desesperada para ter um encontro com a presença de Deus. No domingo passado, falava sobre Zaqueu. Na cidade de Jericó havia muita gente. Uma multidão seguia Jesus, mas Jesus não disse a ninguém, a não ser a Zaqueu, que queria passar. Onde? Na casa dela. Porquê? Porque vimos a atitude de Zaqueu. Vemos que ele está desesperado por ter um encontro com a presença. Repare, esta mulher vivia desesperada constantemente por ter uma presença, um encontro com a presença de Deus. E ali está Zaqueu. A fome. Havia muitas mulheres que estavam ali, mas a fome desta mulher por Deus era enorme. E quando você tem fome de Deus, eu quero lhe dizer um segredo, se você contar a todo mundo. Quando você está desesperado por Deus, quando você tem fome de Deus, você sabe discernir quem é de Deus e quem não é de Deus. Você sabe discernir quem é o homem de Deus e quem é o homem que não é de Deus. Você sabe discernir quem é a mulher de Deus e quem não é a mulher de Deus. Muitos homens passavam por aquela rua. Mas esta mulher, quando vê Eliseu, imediatamente ela tem o discernimento espiritual, a sensibilidade espiritual, para poder detectar que aquele homem que passava todos os dias frente à sua casa era um homem de Deus. E porque Eliseu era considerado um homem de Deus? Porque Eliseu carregava nele a presença manifesta de Deus. E quando assim é, meu querido, é muito fácil de nós detectarmos quem é e quem não é. Quem carrega a presença de Deus e quem não carrega com a presença de Deus. E é muito importante que nós saibamos quem é que carrega com a presença de Deus e quem não carrega com a presença de Deus. E ali estava Eliseu. Esta mulher convidou Eliseu uma vez para comer pão em sua casa. Uau! Eu tenho a certeza que o impacto ou a presença que Eliseu carregava, quando ele entra naquela casa, ui, algo se transforma. Porque eu sei que onde a presença de Deus estiver, algo se transforma. Mudança acontece. Não uma mudança qualquer, é uma mudança que vai trazer um novo rumo, um novo caminho, um novo destino e um futuro diferente para você e para mim. E digo: Deus, já estou cansado. Já estou cansado da música que não tem presença. Já estou cansado do louvor que não tem presença. Já estou cansado das pregações que não têm presença. Já estou cansado de ouvir as pessoas falar de ti. Mas não há conteúdo. Eu quero a tua presença. Eu quero fazer tudo o que estiver ao meu alcance para fazer com que tu sejas atraído por o meu clamor, por o meu desespero, pela minha paixão, pelo meu quebrantamento, e fazer com que tu deixes o céu por uns momentos e venhas, possas ouvir o meu clamor, da minha adoração. Uma adoração sincera, verdadeira. Uma adoração que toque mesmo o teu coração. Uma adoração que possa fazer com que te levantes do teu trono e olhes para os serafins, para os arcanjos, querubins e digas: um momento, eu estou ouvindo um clamor, eu estou ouvindo um quebrantamento, eu estou a ouvir algo que vem da terra, um desespero Eu tenho que saber onde é que, de onde vem esse clamor. Não há outra coisa que atrai o coração de Deus, meu querido, a não ser o clamor, a não ser o desespero, a não ser a paixão que inflama o nosso coração. Não há nada que possa te fazer com que Deus olhe para si. Durante 400 e tal anos, havia um povo no Egito. Trabalhando como escravo. Um povo oprimido, desesperado. Mas um dia aquele povo lembrou-se da promessa e começa a clamar, começa a gritar, começa a entrar num clamor de desespero. E o mais interessante, meu querido, é que o clamor está sendo dirigido a Deus no Egito. Mas você sabe onde Deus manifesta a sua presença? No Monte Sinai, numa sarça, perante Moisés. Mas ele ouviu o clamor do Egito. Mas a sua presença procurou um homem. Um homem que durante 40 anos tinha sido esmigalhado e agora está preparado para se tornar um grande líder, um grande libertador. E veja quais são as primeiras palavras que Deus dirige a Moisés. Moisés vê aquela sarça, há uma chama enorme sobre aquela sarça. A sarça tem a chama, mas não se consome, ela não arde. E Moisés vê aquela chama. E quando ele se aproxima da sarça, ele ouve a voz de Deus falando com ele. Quantos de vocês já não disseram, Deus, fala comigo. Deus, eu quero ouvir a tua voz. E eu quero dizer a você nesta manhã que você nunca irá ouvir a voz de Deus diretamente falando consigo se você não for uma pessoa de intimidade, de comunhão, de relacionamento, que gosta de estar na presença de Deus. Você jamais ouvirá a voz dele. Experimente ter intimidade com ele. Experimente ter comunhão com Ele. Experimente ter um relacionamento com Ele. Experimente entrar na presença dEle e dizer, Deus, como Jacó, eu não te deixarei ir até que tenha um encontro com a sua presença. Eu não te deixarei ir, Senhor. Não importa quanto tempo possa demorar. Não sei se vai ser 6 meses, 1 ano. Eu não sei quanto tempo, mas eu estou desesperado por ti. Eu não vou sair da tua presença. A minha casa precisa de ti. O meu lar precisa de ti. O meu casamento precisa de ti. Os meus filhos precisam de ti. E eu não te deixarei ir. Se você estiver apaixonado por Deus, sempre que você busca Deus, mas você vai sentir este desejo, este impulso dentro de si. Você não vai estar lá a fazer uma oração de 5 minutos. Eu falava com o vosso pastor, que desperdício estar na cama tantas horas. Que coisa horrível. Quando você podia estar a desfrutar. Veja, eu ouço muitas pessoas, eu falei ontem com o vosso pastor, dizia, eu ouço as pessoas, já estou farto das pessoas dizer que estão a pagar o preço. Que preço é que você está a pagar? O preço pagou ele. Aquilo que nós fazemos, fazemos por amor, por a paixão, porque amamos Ele. Não é um pagar um preço e me levantar às 6 ou 5 da manhã, estar na presença dEle, isso não é nenhum preço, isso é uma satisfação. Isso não é um sacrifício, porque o Rei Davi disse, tu não te agradaste de sacrifícios nem holocaustos. Que sacrifício é que nós estamos a fazer? E é a nossa obrigação, e é o nosso dever, por aquele Deus que nos ama, e estamos mostrando a Deus que o amamos, que aquilo que mais nós desejamos é a sua presença, que aquilo que mais desejamos é tocar o seu coração, que aquilo que mais desejamos é ter intimidade com Ele. Lá está esta mulher, convidou Eliseu uma vez. A presença de Deus impactou a sua vida. Ela já tinha mais ou menos uma ideia. Porque ela tinha um coração desesperado e apaixonado pela presença de Deus. Mas quando Eliseu entra por primeira vez na sua casa, come pão à sua mesa, ela fica impactada. Todo o seu ser estremece e diz, não, eu tenho que agarrar a presença. Eu não quero a presença de Deus só por uns 5 minutos. Eu quero que ela se estabeleça na minha vida, na minha casa, no meu casamento, no meu lar, no meu trabalho, na minha célula, na minha liderança, no meu ministério. Eu quero essa presença. O que é que ela faz? 1, 2, 3 vezes ela chega à conclusão. Eu não posso viver sem a presença. Ela chama o seu marido. E diz, marido, veja. Ai, os homens às vezes são mesmo... As mulheres são muito mais sensíveis. O marido nem se apercebe que aquele homem que passava por ali era um homem dele. Mas é que ela... Não, se você não tiver fome, se você não estiver apaixonado, você não vai. Não chega lá. Parece, você pensa que chega lá, mas não chega. Não. E ela teve que chamar a atenção do seu marido e disse, marido, uau, eu não sei, mas Mas aquele homem, lembras-te daquele que esteve aqui ontem? Aquele que já esteve aqui duas ou três vezes. Sabe? Ele carrega a presença. Eu quero aquilo na minha casa. Eu quero aquilo na minha vida. Então vamos construir um quartinho. Qual é o tema desta mensagem? Constrói um lugar no teu coração para receber a presença. Vamos construir um quartinho. Vamos pôr lá uma mesa, uma cama. Não se esqueça desta palavra cama, que é muito importante. Um candeeiro. Uma cadeira. Marido, concordas comigo? Não, concorda com tudo. Tá bem, mulher, vai. São coisas da tua cabeça. Você tem assim alguém? Ok. Então, o que é que acontece? Ela fala. Ela vai construir algo. Ela chega a uma conclusão. Para ela, alguma coisa iria mudar. Aquela presença nela, na sua casa, na sua família, iria mudar o seu caminho, o seu futuro, o seu destino como pessoa, como família, que iria transformar por completo a sua vida. Vamos construir. Esta mulher estava indo muito bem em termos financeiros. Se você ler, era uma mulher que estava bem em termos de dinheiro, prestígio, importância nos círculos sociais. Era uma pessoa muito conhecida. Mas ela se deu conta que tudo aquilo era uma ilusão. Sem presença, a nossa vida é uma ilusão. Com presença, tudo é diferente. Diga comigo, sem presença, a minha vida é uma ilusão. Com a presença, tudo se transforma. Aqui estava esta mulher. Ela se deu conta que aquele homem careca, de uma aparência estranha. Eliseu era assim. Coisa pequenininha, careca, todo feinho e tal. Mas ela viu, ela não viu Eliseu com esse tipo de olhos. Ela viu Eliseu e ela viu a glória, ela viu a presença, ela viu o toque de Deus, ela viu Eliseu carregando com algo, assim como Pedro carregava, que a sua própria sombra atingia as pessoas. Era a presença, meu querido. Assim como Jesus, onde chegava, os demónios se manifestavam, as forças do inferno estremeciam por causa da presença que estava em Jesus. Tire essa mania da sua cabeça pensando que Jesus era assim porque era filho de Deus. É, ele era filho de Deus, mas era um homem que tinha intimidade com Deus, que tinha uma comunhão profunda com Deus. Um homem que se levantava de madrugada, buscava ser cheio do Espírito Santo e por onde ele passava, o que acontecia? Todos nós sabemos. Mas veja, para que você possa entender mais ainda isto, não, vamos colocar Jesus de parte e vamos olhar para a vida dos apóstolos, vamos olhar para a vida de homens dentro e fora da Bíblia, vamos olhar para aqueles homens que carregam a presença de Deus, homens ungidos, que quando falam, que quando tocam, que quando pregam, que quando ministram, as pessoas são quebrantadas. Sabem porquê? Porque há presença. E eu quero que vocês entendam nesta manhã, que não vamos sair daqui.
Ai, pastor João, mas eu já tenho os meus compromissos, já tenho o meu programa. Pois esse é sempre o nosso problema. A igreja tem sempre os seus programas. Nós temos sempre os nossos compromissos. E o dele. Sabe porquê que nós agimos desta maneira? Porque só temos um encontro com Ele e não temos tido ainda um encontro com a presença. Quando você tiver um encontro com a presença, eu quero lhe garantir que você vai ficar maluco quando só orar 10 ou 15 minutos. E você vai ficar desesperado quando você orar 2, 3 horas porque quer mais. Esta é a grande diferença. Aqui está esta mulher. Agora, depois daquele primeiro encontro, ela o convidou para entrar na sua casa. E ela imediatamente fez aquilo que sentia o seu coração. No verso 9 e 10. Ela chamou os carpinteiros, os pedreiros, e fez um quarto para quando o homem de Deus passasse por ali, ficasse ali a descansar. Lá estava ela a preparar um lugar para que a presença de Deus ficasse com ela. Porquê? Porque Eliseu representa o Espírito Santo. E ele carregava com essa presença. Ali está ele. Ela queria a presença de Deus na sua casa como atrair o milagre de Deus à sua vida. Eu pergunto, como é que podemos atrair a presença de Deus? Como é que podemos ver Deus operar uma transformação na nossa vida, naquelas pessoas, nos nossos filhos, nos nossos familiares, que queremos vê-los rendidos aos pés de Deus? Sabe como é que nós conseguimos? Quando buscarmos a sua presença. Quando nós carregarmos com essa presença. Quando o profeta, presença de Deus, apareceu de novo, ela lhe mostrou a sala que tinha preparado para ele. E ele agradou-se. Ouça, quando você prepara um lugar no seu coração, um lugar mesmo, com coração puro, você sabe o que o rei Davi disse. Eu gosto muito do rei Davi porque ele tem expressões fantásticas sobre a presença de Deus. Ele coloca lá uma pergunta. Senhor, quem entrará no teu santuário? Quem entrará no teu, na tua presença? E depois ele responde. Aquele de mãos limpas e de coração. Hã? Ai, é puro. De nada vale você buscar. Você pode dizer, Deus, mas ainda mais que eu oro, eu te estou buscando, e Deus diz, oh, e esse coração, como é que está, minha filha, meu filho? Há pecado escondido. Eu quero dizer a você que na intimidade você se esmigalha todo. Todo o pecado que está escondido, ele vai trazer ao seu coração, vai trazer à sua mente. Você vai chorar como um desgraçado. Mas sabe, é um chorar em que você sabe que estás tocando o coração de Deus e que o Espírito Santo está trazendo uma mudança profunda na sua vida. E que as pessoas vão ver essa mudança. Mudança que não se vê não é mudança. E eu quero dizer a você que entre a intenção e a ação, há um longo caminho que percorrer. Entre as palavras e a ação, há um longo caminho que percorrer. Por isso, meu querido, lá estava esta mulher. Quando o profeta chegou a aparecer de novo, ele lhe mostrou o quarto. Tinha preparado para ele, tudo estava preparado para receber, não só a presença de Deus, mas um milagre. Você quer um milagre esta manhã? Prepare o seu coração. Fique aí num coração, num espírito de oração. Esteja aí clamando. Ele vai clamar. Ele vai ouvir. Se você clamar de todo o seu coração, ele vai ouvir e vai dizer, eu ouço um clamor. Eu ouço um clamor. De onde vem? Ele vai encontrar você. E quando ele encontrar você, você será tocado. Portanto, a próxima coisa que iria acontecer era que aquele que tinha sido tão abençoado, Eliseu, agora estava pronto para abençoar esta mulher. Eliseu tinha sido abençoado por esta mulher. Agora estava chegando o momento de Eliseu abençoar esta mulher de uma forma tremenda. Estava pronta para trazer um milagre à sua vida, queria mudar o seu caminho, o seu futuro, o seu destino. Aquela mulher nunca mais iria ser a mesma. Eu costumo dizer lá, na igreja, e principalmente nos 24, nos líderes e timóteos de célula. Eu não quero que dentro de 20 anos eu olhe para vocês e veja com tristeza que vocês continuam sendo as mesmas pessoas. Isso não faz sentido. Eu quero que dentro de 20 anos, quando atingir a idade da minha mãe, ela já está com 88 e anda aí toda airosa. Daqui a 20 anos eu posso olhar para aquelas pessoas e dizer, uau! Eles estão diferentes por causa da presença. Você está a entender, meu querido? E eu creio que o desejo do pastor Jimmy também é, daqui a 20 anos, porque nós vamos chegar aos 92, chegar aqui e poder ver esta gente está diferente. E tudo é por causa da presença. É a presença que está neles. Eles estão carregando a presença. Por isso, meu querido, é assim que as coisas funcionam. Antes de você receber o seu milagre, você precisa preparar um lugar no seu coração e na sua vida para que a presença de Deus venha e opere o milagre. Eliseu disse ao seu assistente, para falar com esta mulher, disse-lhe, Geazi, pergunta a ela qual é a sua necessidade. Já há um lugar preparado no seu coração para receber o milagre, agora pergunta qual é a sua necessidade. E lá foi Eliseu, Geazi, para descobrir o que é que poderia ser feito para ela. No verso 13, o que é que ela responde no verso 13? Diz, este disse ao seu moço, diz-lhe, és que tu não te tens tratado com muita abnegação. Trate Deus com reverência e respeito. Trate Deus com coração puro. Ande com ele nos seus estatutos. Ande sempre com o temor de Deus no seu coração. E Deus olhará para você e diz, uau, Eu tenho que abençoar esta vida. Eu tenho que operar um milagre. Eu tenho que suprir a sua necessidade. Verso 13, e depois diz no final do versículo que haverá alguma coisa de que se fale a teu favor ao rei, ao comandante do exército? E ela respondeu, habita no meio do meu povo. O que é que esta resposta significa? Ela não estava mais interessada nos favores dos homens. Ela não estava mais interessada nos favores dos governantes. Ouça, eu quero dizer aqui nesta... Eu não sei o que Deus vai fazer consigo nesta manhã, mas eu quero que você saiba e que esta palavra seja revelação para você. Que você não viva mais na revelação do Deus Salvador, mas que você viva na revelação da presença daquele que é santo, daquele que o ama, daquele que supra a sua necessidade, daquele que tem os dons, daquele que quer abençoar a sua casa. Se você depender dele, você terá tudo na sua vida. Ela respondeu, nah, eu não estou mais interessada nos favores dos homens ou dos governantes. Aquela mulher estéril queria somente aquilo que ela sabia que Deus tinha para a sua vida. Governantes, eu não quero saber nada dos governantes. Queres alguma coisa do exército? Tampouco, eu não quero. A minha vida está vazia. Eu preciso da presença dele, porque se eu andar com a presença dele, tudo será diferente. Não quero saber dos governantes. Não quero saber do rendimento mínimo. Eu quero a presença dele. Ele vai suprir as minhas necessidades. Ali estava esta mulher, que Deus, ela sabia, e estava desejosa daquilo que Deus pudesse dar-lhe. E ela queria um filho, sim ou não? Parecia que ela não queria. Às vezes a gente queremos ser fortes, não é? Às vezes o pastor diz, quem tem necessidade vem à frente, e ficam os quilos lá atrás. Não tenho nada. Não tenho nada, não. Não, lógico. Estão ali todos partidos. Mas não dão passo. Mas quando vem a presença, você dá passo. Ali estava esta mulher. Então Eliseu, profeta do homem, que representa a presença de Deus, pediu que o seu assistente, que se chamasse a mulher, para dentro do aposento. O que é que significa este aposento? O lugar da presença. O seu coração. O lugar onde está a cama. O lugar onde está a mesa. Cama. Para você descansar nele. Mesa. Para ter comunhão com ele. Cadeira. Para você estar sentado a conversar com ele. Candeeiro. Para que você receba direção. Chama ela. A minha presença. E o que aconteceu? Verso 14 a 17. Quero fazer aqui uma pergunta. Seja sincero. O que é que você faria, ou estaria disposto a fazer, para receber a presença dela? O que é que você estaria disposto a fazer e a dar? Pense. E seja sincero. Você estaria disposto a fazer qualquer coisa, até reformar a sua própria vida por causa da presença dele? Você estaria disposto a fazer qualquer coisa para preparar um lugar para que a presença de Deus viesse habitar e operasse um milagre? Esse lugar que você quer preparar para receber a presença de Deus só pode ser preparado, sabe, através da oração, através da comunhão, através no seu quarto, fechado, em comunhão diária e contínua, orando e clamando, chamando para que a sua presença venha e a sua vida entre na sua, a sua presença entre na sua casa. Sabe o que é que Jesus disse? Quando tu buscares Deus, fecha-te no teu quarto e ali a sós com Deus, tu serás recompensado. Ele está falando de uma oração íntima, de um relacionamento profundo, de uma comunhão onde não há tempo, o tempo não existe. É você e Deus, fechado no seu aposento, naquele lugar da presença, onde você se derrama na presença dEle, onde você se quebranta, onde você grita, Senhor, eu não te deixarei ir, até que tu enchas e preenchas este vazio com a tua plenitude. Eu não quero sair deste lugar. Deus, o relógio, eu sei que o relógio está a andar, mas eu quero estar mais um pouco na tua presença. Entra no teu quarto, disse Jesus, e a sós com Ele, a intimidade com Ele, e esse Deus que está ali contigo, e Ele sabe a tua necessidade. Jesus diz que há recompensa. Quando você tirar aquele tempo de qualidade para estar na sua presença, quando você está todo quebrantado,
A sua agonia entrou em desespero. A sua paixão está inflamada por causa dele, por causa do seu amor. Você grita: Deus, é a ti que eu quero. Seja sincero, quanto tempo é que você passa com ele? E quantas coisas é que você está à espera que ele faça? E simplesmente está dizendo: entra no teu quarto. Sabe, eu descobri que em vez das pessoas dizer não posso, elas deveriam dizer não quero. Porque poder sempre nós podemos. Se querermos, nós podemos. Se nós estivermos interessados pela sua presença, vamos arranjar tempo. Ai, tenho os meus filhos, tenho que cuidar deles. Sim, traça, arranja um plano. Você sabe o que é que tenho dito ao diabo ultimamente? Diabo, cada vez que tu colocares obstáculos na minha vida, mais cedo eu vou-me levantar. Tu não vais roubar a minha comunhão com este Deus. Espírito Santo, leva-me. Leva-me a buscá-lo até que os céus se abram. Até que os céus se abram sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha igreja, sobre a minha célula, sobre os meus filhos. Eu quero ver a tua presença. Por isso, meu querido, você tem que te preparar um lugar na sua vida para Deus. Caso você deseje a sua presença e o seu milagre. Entenda nesta manhã, Deus está à espera de ter comunhão consigo. Ai, como Ele deseja. Ele está obcecado pelo momento em que você entra no seu quarto e diz: Pai, Espírito Santo, vamos ser hoje uma aula diferente. Uma aula de oração. Uma aula onde tu falas comigo. Uma aula onde eu não tenha palavras para apresentar diante de ti. A não ser quebrantar-me em lágrimas, em deixar que o teu poder entre neste quarto. Espírito Santo, ensina-me como é que eu devo chegar lá. Eu quero chegar lá. E você vai ver o que irá acontecer consigo. Por isso, meu querido, é preciso preparar um lugar no nosso coração e na nossa vida. Mas sabe, esta mulher preparou o lugar. Havia agora a promessa que ela ia ter um filho. Um milagre ia acontecer. Mas eu quero dizer a você que isso não era tudo. Esta mulher estava prestes a descobrir um outro benefício para ela por causa da presença de Deus. Sabe qual era o benefício? O milagre já tinha acontecido. Agora estava ela ali. Deus ia fazer outro milagre poderoso para ela e na sua casa. Quando um dia, aquela presença, aquele lugar de presença, quando o dia da tribulação chegasse, quando o dia da dificuldade chegasse, aquele mesmo quarto da presença iria operar outro milagre estrondoso. Queremos milagres, queremos ver, mas não temos o desejo ardente de passar tempo na presença dele, de criar esse lugar na nossa vida de presença. Aquele quarto, um dia de provação e tribulação, aquele quarto ia fazer com que a presença de Deus se tornasse poderosa naquele quarto. E sabe o que é que aconteceu? Você sabe melhor do que eu. Aquele quarto que se chama presença, aquele lugar que você prepara no seu coração para a presença, irá se transformar no lugar de intervenção do poder de Deus, da manifestação do poder dele na sua vida e nas pessoas que estiverem à sua volta. Ela iria experimentar nesse lugar. Ela iria ver outra vez outro milagre acontecer na sua vida. A cama que ela tinha preparado para dar descanso ao profeta de Deus, aquela cama iria ser testemunha uma vez mais de um milagre poderoso. Por quê? Porque ela tinha preparado um lugar no seu coração para a presença. Agora a presença de Deus estava ali. Aquele lugar, aquele aposento, aquele lugar secreto onde tu vais e onde nós vamos buscar a presença. Não para dizer a Ele o que Ele tem que fazer com a minha vida, mas simplesmente dizer: Deus, eu entro no teu conselho, orienta-me, a minha vida e a tu, transforma-me. Lembra-se que Jacó queria a bênção e Deus deu-lhe mudança. Porque bênção sem mudança não serve para nada. De que serve eu ter uma bênção quando a minha vida continua sendo a mesma desgraça? Deus sabia que a bênção que Jacó procurava não ia produzir grande coisa, a não ser que a vida de Jacó fosse transformada. E ali estava ele. Agora, a cama que ela tinha preparado para que a presença de Deus estivesse ali ia se transformar na cama de outro milagre. Muitos anos depois, este filho do milagre, o diabo tentou roubar o milagre a esta mulher. E eu quero dizer a você que o diabo irá tentar sempre roubar a sua bênção. Mas se você anda na presença, ele não poderá tocar na sua vida. Agora eu entendo aquilo que Jesus disse. Que o maligno não nos pode tocar. Não pode tocar numa vida que caminha na presença de Deus. A tribulação pode vir, mas você se tornou um gigante. Naquele que habita no seu coração. Ali estava esta mulher. Outro milagre ia acontecer. Muitos anos depois, o filho do milagre dessa mulher caiu no campo. Sob uma dor profunda, hemorragia cerebral. E morreu. Verso 32. A 37. Veja o que é que acontece quando você prepara um lugar no seu coração para a presença. O diabo tinha destruído o seu milagre. O diabo tinha matado o milagre que Deus tinha dado a esta mulher. Eu pergunto, será que você está vendo dia após dia os seus filhos que Deus lhe deu escaparem para o mundo? Sendo amarrados e perseguidos? Sendo presos pela droga? Pela uma vida mundana? Será que você está vendo os seus filhos fugindo para esse mundo? Será que você está vendo o pecado da rebelião, da droga, mas companhias, enquanto o seu coração se quebranta, fez ou por fez na presença de Deus? Se você está vendo isso, então crie um lugar na sua vida para a presença. E um milagre irá acontecer. Será que você está vendo o seu casamento e o seu cônjuge que Deus lhe deu sendo destruído pelo diabo? Será, meu querido, já é tempo de você entrar no seu quarto. Já é tempo de você entrar no seu aposento e fazer um compromisso sério com Deus. Dizendo, Deus, eu não te deixarei. Até que a minha vida seja transformada. Até que a minha casa chegue à tua presença. E eu quero preparar um lugar primeiro no meu coração. E depois preparar um lugar na minha casa, no meu casamento, na minha família. Por isso, meu querido, se você está assim nessa situação, já é tempo de você entrar no seu quarto e repousar as coisas quebradas. Repousar sobre aquela cama os seus problemas. Colocar sobre aquela cama o seu desespero, a sua tristeza, a sua dor, a sua doença, a sua opressão e depressão, a sua miséria. Já é tempo de você entrar nesse quarto e sobre aquela cama derramar as suas lágrimas e dizer, Deus, eu já não venho te pedir mais. Eu só quero a tua presença. Entra, traz essa presença, por favor. Ouve o meu clamor. Por isso, meu querido, você entra lá, você coloca, repousa essas coisas que estão quebrando o seu coração, essas coisas arruinadas, maribundas da sua vida, no quarto da oração, do louvor, da adoração sincera. E a presença chegará, meu querido. E quando ela chega, tudo se transforma. Quando ela chega, quebra tudo. Sabe uma coisa que costumo dizer? Eu comecei há uns anos atrás, com o Ministério da Libertação, e hoje cheguei à conclusão que se a igreja andasse na presença de Deus, demónios não existiriam na vida do crente. Nem era preciso ministrar libertação a ninguém, porque a presença dele afasta a presença do inimigo. Você não pode andar nas duas presenças, ou você tem uma, ou você tem outra. Não era preciso andar aí a orar pelas pessoas, espírito maligno, espírito de ruína, espírito de maldição, espírito... Não! Não era preciso, porque onde está a presença, tudo se transforma. A presença de Deus cria essa atmosfera tão poderosa, espiritual, sobrenatural, que não há demónio que resista na sua vida, na sua casa, na sua família. Não há! Busque essa presença, por isso já é tempo de você estar ali. Entre no seu quarto de oração, aí espere pelo seu milagre. Entre no seu quarto e prepare o seu coração para receber a presença de Deus, o seu poder. Você tem um lugar onde você preparou para se encontrar com Ele. O que é que aconteceu com esta mulher? O filho morreu, o diabo matou o seu filho. Mas agora ela sabia onde podia encontrar a solução. Agora ela sabia onde podia encontrar o milagre. Ela não fez nada. Ela buscou a presença. O profeta veio. O profeta chegou. A presença de Deus chegou. E a presença de Deus disse, leva ele ao quarto. E o quarto simboliza o lugar que você prepara para receber a sua presença. O quarto simboliza, representa o seu coração que você já preparou para que quando você estiver desesperado, ou todo maltratado, agoniado, ou é com problemas, você vai lá. E você coloca isso. Por isso você tem que preparar esse lugar. Se ainda não tem, comece hoje. Comece hoje a construir esse lugar onde você pode repousar os seus problemas, os seus sonhos, as suas esperanças, as suas metas. Diga a Deus, amplia os meus sonhos e as minhas visões. Onde é que Ele vai ampliar? Como? Quando você disser, Deus, tu me dissestes, buscar-me-ás e me encontrarás. E então estou aqui para te buscar. E eu quero ter um encontro com a tua presença. Por isso você tem que criar um espaço no seu coração. Antes mesmo dele aparecer, você já cria esse espaço. Porque sabe que ele vai chegar. Sabe, muitas vezes chegamos à presença dele, parece que está tudo morto. Parece que está tudo escuro, não há presença. Mas eu sei que ele está ali. Ele só está esperando um pouco mais da minha entrega. E quando você começa a entregar-se, o seu quarto começa a ficar cheio. A providência começa a inundar a sua vida. E você sente-se renovado. Você sente-se fortalecido. Deus tem um milagre para si. Ela levou seu filho para aquele quarto, colocou na sua cama e ali esperou pela presença. E quando a presença chegou, todos nós conhecemos a história. A presença tocou naquele rapaz. A vida voltou àquele rapaz. A alegria voltou àquela casa. A tribulação desapareceu. O problema que o diabo tinha levantado foi derrubado. Tudo por causa da presença. E você? Você está desejoso de ir embora? O que é que você vai buscar hoje aqui? Seja sincero, seja sincero. Se você vai buscar a presença terá. E faça das palavras de Deus as minhas palavras. Seja feito segundo a tua vontade. Seja feito segundo a tua fé. Eu pedi ao Daniel, se ainda está aqui, enquanto você inclina a sua cabeça, e quer dizer a você, prepara o seu coração. Hoje ele pode jogar você no chão. Hoje Ele pode esmigalhar o seu coração. Hoje Ele pode quebrantar você. E eu dou-lhe um conselho. Esqueça da pessoa que está ao seu lado. A quem é que você busca? A quem é que você quer? Por quem é que você está apaixonado? Não reprima o seu clamor. Eu tenho aprendido que é o clamor que chama a atenção dele. Você está desesperado. Então não reprima o seu clamor. E vamos cantar esse corinho do Fazedor de Milagres. Enquanto nós cantarmos, que dentro do seu coração se vá, você vá pedindo a Ele, diga, doce Espírito Santo, cria agora mesmo um lugar de fome, de desespero. Enquanto a música vai tocando, eu tenho a certeza que Ele vai vir. Sabe, eu tenho aprendido que quando você deseja que Ele venha, Ele olha para o seu coração e diz, uau, como eu gosto deste coração. Como eu me sinto bem aqui. Crie neste momento uma atmosfera espiritual à sua volta e no seu coração, para que Ele venha. Que você possa dizer como Pedro, vou construir agora uma tenda, onde a arca estará comigo. Venha e traga o seu problema. Venha e coloque sobre a cama a sua dor, a sua situação, seja ela qual for. Traga a sua dor e venha buscar a sua presença. Traga os seus pecados, traga as suas fraquezas e venha receber o milagre do perdão. Traga as suas feridas, traga os seus medos. Ó Espírito Santo, eu sei que eles estão a começar a sentir a tua presença, porque tu te deleitas num coração que se deleita no teu.
Somos como aquela mulher, que estamos desesperados por essa presença. Aqui estão pessoas com muitas necessidades, Espírito Santo. Eu não as conheço, a não ser que tu as reveles. Traga as suas feridas, os seus medos, as suas preocupações. Venha receber a sua libertação através da poderosa presença dele neste lugar. Deus tem um milagre para si. O milagre acontece no momento em que você abre o seu coração. Deixa que o Espírito Santo pegue em você hoje e faça aquilo que ele está colocando no seu coração. Faça tudo aquilo que ele está a dizer. Coloque o seu problema sobre a cama da sua vida. Espírito Santo, ensina-nos a ter um encontro com a sua presença. Prepara um lugar de sede, de fome, de desejo, de adoração e de louvor para ele, para que ele se sinta atraído. Você que tem lutado tanto. Você que está tendo lutas difíceis no seu casamento, no seu lar. Você que está vendo seus filhos fugindo para um mundo que tenta sufocar as suas vidas. Traga essa dor. Quebrando-se. Clama, não reprima. Não faça isso. Você faz assim. Seu Espírito Santo lhe está a dizer que saia do seu lugar. Aqui temos pastores, homens de Deus. Homens que carregam a presença de Deus. Eu sei que hoje Deus irá fazer algo muito profundo na sua vida. Oh Espírito Santo, há uma agonia dentro dos corações neste momento. Há um choro de um clamor que está chegando à sala do trono e que está atingindo o teu coração. E possa te ver Jesus levantado neste momento. Os teus olhos estão passeando por aqui. Jesus, nós não sabemos o que fazer, nem sabemos o que é que tu queres fazer com estas vidas. Estão aqui muitos homens e mulheres que estão lutando neste momento entre trazer a sua dor, a sua ruína, a sua tristeza até o altar, até o quarto. Quero que você saiba neste momento que este lugar onde eu estou representa esse quarto, essa cama. Talvez você esteja a pensar, bom, aqui onde eu estou também está Deus. É. Mas é no quarto, é sobre a cama que você deve trazer. É sobre o altar que você deve colocar. E eu sei que o Espírito Santo está visitando você. Se você é daquelas pessoas que tem desejado mesmo ter um encontro com a presença, eu convido que você venha aqui à frente. Você que vive com essa dor e essa tristeza por alguma razão, traga seu problema. Espírito Santo, revela-nos como podemos hospedá-lo hoje no nosso coração. Espírito Santo, eu sei que há um lugar para estas pessoas também. Traz essa presença. Se hoje você está com o coração desejoso de ter um encontro com a presença, então venha aqui e nós vamos orar por você. Porque você já preparou esse lugar no seu coração para receber esse toque. E eu pedi aos pastores, a todos os pastores que estão aqui, que pudessem pôr as mãos sobre vocês. Espírito Santo, enche-nos com teu poder. Transforma-nos espiritualmente, emocionalmente, mentalmente, fisicamente. Invocamos o teu nome nesta hora. O teu poder está aqui para suprir todas as necessidades. Essa presença está aqui. E é por isso que nós não conseguimos, não resistimos, as lágrimas correm, o nosso ser estremece, dentro de nós algo se sacode. E esse é o sinal da tua presença. Porque tu sempre virás ao encontro daquele que clama, daquele que se quebranta, daquele que está desesperado. Bendito seja o teu nome, Senhor.